Bom dia, amigos. 9h47, ao Notícias Agrícolas, abrindo a sua programação nesta quinta-feira. Isso mesmo, como sempre, ao vivo aqui, trazendo os principais fatos e acontecimentos do agronegócio. Agora vamos falar da cana, mas mais especificamente da cogeração de energia da biomassa da cana pelas unidades produtoras de São Paulo. Venham comigo, então. De São Paulo, Leonardo Caio Filho, diretor de Tecnologia e Regulação da Associação da COGEM, né? Associação da Indústria de Cogeração de Energia, vai nos dar um panorama agora, em julho de 2018, de como está a situação desse segmento que deveria ter um apelo e um apoio e uma participação maior do mercado, mas ainda tem alguns entraves pela frente. Leonardo Caio, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Leonardo.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar com você aqui. Leonardo, vamos lá. Julho de 2018, qual é o panorama que vocês da COGEM estão analisando para esse segmento específico da cogeração da biomassa da cana? Vamos deixar por enquanto só nesse ponto aí.
A cogeração da cana, ela tem trazido muita contribuição para o nosso setor elétrico. Em grandes números, ela representa hoje 12 gigawatts de capacidade instalada. Esses 12 gigawatts é o equivalente a 8% de toda a capacidade que nós temos no Brasil. Então, é bem representativo. E quando nós falamos em termos de reservatórios, essa cogeração com a biomassa da cana, no último ano de 2017, ela poupou 15 pontos percentuais os reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, que foi muito benéfico ao nosso sistema.
Leonardo, antes da gente entrar na questão aí de alguns outros números, por exemplo, o número de unidades que estão lá, que participam desse mercado, enfim, e também da demanda, eu queria ter uma coisa que talvez aí você pode nos esclarecer como especialista, e nós aqui não somos especialistas, trabalhamos com sucroenergia, mas não temos uma visão naturalmente de especialista em todos os segmentos. Estamos falando de uma safra 17-18, com uma quantidade de uma produção menor de cana e uma produtividade menor também na própria moagem. Isso tem algum impacto na cogeração? Quer dizer, é menos matéria-prima, menos cogeração. Tecnicamente, isso daí faz sentido ou não necessariamente, Leonardo?
Então, a diminuição de combustível afeta sim a cogeração, porque é a partir do bagaço de cana que dá para cogerar essa energia. No entanto, apesar de ter tido uma safra menor comparando com o último ano, os números de cogeração eles vêm aumentando. Isso porque está tendo uma expansão aí tanto da parte industrial como a parte de eficiência energética das usinas. Então, com a mesma quantidade de bagaço de cana, você produzia X megawatt-hora, você passa a produzir X mais alguma coisa megawatt-horas pela maior eficiência. Então, essa maior eficiência ocasionou o maior número de megawatt-horas, mesmo tendo uma diminuição do combustível principal.
Perfeito, uma boa explicação, porque isso daí era uma coisa que nos gerava alguma dúvida. E a COGEM, há algum número que mostra como foi o ganho dessa eficiência, tanto do ponto de vista, melhor, sobretudo do ponto de vista da operação na indústria, o Leonardo?
Todo esse ganho de eficiência vem sendo feito com melhorias nas caldeiras, nas turbinas, nos processos internos com o aproveitamento do vapor. Mas, Giovanni, eu queria dar um panorama também, acho que é importante, do que seria essa cogeração. A gente veio falando aqui da cogeração e talvez para alguns seja novidade. A cogeração, para se situar, é quando a gente tem uma geração de mais de uma forma de energia utilizando um único combustível. Então, no caso da biomassa da cana, nós estamos utilizando o bagaço. Com o bagaço, nós produzimos energia térmica, que é o vapor utilizado no processo, e a energia elétrica, que é utilizada tanto internamente na usina e como exportação para o sistema. Então, essa categorização de produzir duas ou mais formas de energia com um único combustível é o que se define a cogeração de energia.
Perfeitamente. E Leonardo, a gente consegue ter uma visualização você já nos deu esse panorama da participação no mercado na energia consumida, energia elétrica consumida no Brasil todo e a participação da cogeração nesse mercado. Em termos de participação, teria ainda meios para se expandir, seja pela demanda, seja pela capacidade hoje das indústrias ou não?
Tem muito espaço para expandir, sim, Giovanni. Hoje, no Brasil, nós temos próximo de 400 usinas de açúcar operando. Dessas 400 usinas, somente 177 usinas, elas exportam energia para a rede. Quer dizer, menos da metade exporta. Isso exemplifica que todas essas outras usinas que não exportam, mais de 200, elas têm sim cogeração, só que é uma cogeração só para atendimento interno da própria usina, que ela vai usar o vapor para o processo industrial, também para uso interno, só que como ela está com uma caldeira de baixa eficiência, turbinas também dimensionadas só para aquele atendimento, geradores, ela está gerando talvez um terço ou um quarto do potencial que ela poderia gerar. Todas essas unidades elas poderiam passar por um retrofit, que seria a troca desses equipamentos, e vai ter um excedente enorme de energia para colocar no sistema. Então, a gente pode ver aí que mais da metade das usinas, elas poderiam, sim, aumentar enormemente esse potencial.
Agora, Leonardo, as empresas e vocês que representam as principais empresas, aliás, de todos os setores, né, da cogeração, de todo o segmento da cogeração, tem um dimensionamento do que a crise econômica dos últimos anos, e aí não estou falando da crise econômica do setor de cana, estamos falando da crise econômica brasileira como em geral, que diminuiu naturalmente o consumo dos grandes consumidores, sobretudo as indústrias, né? do setor terciário e o setor secundário também. Isso mostra, ainda assim, haveria essa possibilidade de que, se fossem investidos em mais eficiência, esse retrofit que você comentou, o mercado absorveria essa energia que poderia ser a expansão dessa energia produzida pelas usinas, Leonardo?
Giovanni, o que ocorreu nesses últimos anos, teve aí essa conjuntura de uma crise econômica. Da geração, mas atrelado a isso, por conta dessa crise, houve uma redução no consumo de energia. Então, se nós observarmos 2017, 2016, nós não tivemos expansão na carga. Então, uma coisa acabou fechando esse ciclo. Como nós não tivemos expansão da carga, a falta de geração não impactou nosso sistema elétrico. Imagine que nós tivéssemos com o crescimento da carga de 2, 3, 4% ao ano, como vinha acontecendo no, nos últimos anos. Se nós tivéssemos esse ritmo de crescimento, toda nossa geração no Brasil não seria suficiente para o atendimento dessa carga. O sistema entraria em colapso. Mas como não teve o crescimento da carga, a carga ficou estabilizada, nós não tivemos esse problema com a geração. Mas isso é um pensamento de curtíssimo prazo. A gente tem que pensar que tão logo a economia se retome, a carga vai crescer. Se essa carga crescer aí 2, 3% ao ano, a gente vai precisar de muita geração para suprir. Atrelado a isso, nós temos todo esse potencial de biomassa justamente no centro de carga, sudeste e centro-oeste, que é a região elétrica que mais necessita de carga. E a biomassa já está distribuída nessa carga. Você tem uma geração próxima da carga, o que vai propiciar menos perdas nos sistemas de transmissão, distribuição, menor investimento, vai trazer mais segurança energética para o sistema. Toda essa biomassa nossa, ela é uma geração distribuída, que está próxima ao centro de carga.
Ô, Leonardo,
tudo isso aí...
Não, continua rápido.
Oi? Pode falar.
Pode, não, eu ia fazer uma parte. Quando você falou que nós vimos que a crise econômica diminuiu, ou melhor, pelo menos estacionou o consumo em geral, isso foi alinhado também com a diminuição dos investimentos das unidades produtoras em cogeração, ou também, ou na contramão, nesse período aumentou a cogeração, em termos de eficiência ou não? Quer dizer...
Giovanni?
Oi, estamos aqui.
Perfeito. O que aconteceu? Nesse período que eu estava dizendo, esse consumo que eu mencionei é o consumo do mercado nacional. No Brasil como um todo, o consumo diminuiu, mas a cogeração, ela inclusive aumentou. Você teve mais geração, mais cogeração sendo realizada aí com a biomassa da cana. Tanto é que nós contribuímos, essa biomassa contribuiu para preservar os reservatórios, sudeste e centro-oeste.
Como você
hoje
aportou no começo, na verdade.
40%.
Exato. Leonardo, você está me escutando?
Estou, sim.
Tá, é que tá travando um pouco a sua internet aí. Deixa eu te perguntar para a gente ir concluindo. Quais são as demandas que o setor está necessitando, Leonardo, para que haja uma expansão mais significativa, sobretudo no setor de energia, que vai passando por um momento delicado agora, o setor que eu digo, o suco energético como um todo. Quais são as demandas a nível nacional, tanto do ponto de vista de regulamentação, de previsibilidade, de segurança, que possa propiciar novos investimentos, Leonardo?
Giovanni, hoje a gente precisa pensar como que enxergar esse setor no longo prazo. Para isso, uma demanda aí principal seria como que eu faço um PPA, que é um contrato de compra dessa energia no longo prazo, falando de 15, 20 anos. Para isso, um cogerador de biomassa que tem um projeto de ampliar a sua usina, ele vai pegar essa quantidade de energia que vai ser construída daqui a 3, 4, 5 anos, ele vai vender essa energia, seja no ambiente regulado ou seja no ambiente livre. No regulado, ele consegue um pouco mais, um prazo um pouco maior, talvez 15, 20 anos. No ambiente livre, aí em torno de 3 a 5 anos. Mas no ambiente regulado, que seria o principal propulsor de conseguir alavancar esses investimentos, ele vai conseguir fazer esse contrato. Mas, no ambiente regulado, a gente não tem uma previsibilidade de quando vai ter esses próximos leilões e quais serão os preços teto desse leilão. Porque, ora, o preço teto ele está em um patamar muito abaixo do esperado, ora ele está num patamar adequado, depois ele retorna para um patamar abaixo, ele está sendo uma gangorra, que isso está causando muita imprevisibilidade para o setor. Então, eu diria que o principal gargalo para a gente conseguir alavancar toda essa biomassa seria propiciar aí leilões para que possamos contratar essa energia e dar uma segurança ao investidor de conseguir construir seu projeto de cogeração nos próximos 3 a 5 anos.
Perfeito. Então, se a gente conseguiu entender aqui, Leonardo, tanto eu quanto nossos amigos, os leilões eles não são regulares, eles poderiam ser mais regulares. E dentro de, em relação, em paralelo, com tetos de preços justos, mas previsíveis, seguindo uma oscilação menor, né? É mais ou menos isso, né, Leonardo?
É mais ou menos isso, porque se nós observarmos a curva de preço dos leilões desde 2005, há 13 anos atrás, onde começou esse processo de contratação, é uma gangorra essa curva. Não, não tem uma tendência nem positiva nem negativa. O preço ele oscila muito, o que não é benéfico para o investidor pensando.
Pois não?
Giovanni, consegue me ouvir?
Tá, pode concluir então.
O que eu estava falando é que desde 2005, quando começou todo esse processo de leilão, os preços oscilaram muito, não sendo nenhuma tendência positiva nem negativa. E o que o investidor espera é que tenha uma tendência lógica nesse setor para conseguir se planejar para o longo prazo.
Esse ano tem leilão previsto, Leonardo? Leonardo?
Esse ano nós temos sim previsto. Giovanni, esse ano nós temos um leilão previsto, um A-6, que é um leilão para contratação 6 anos. No anterior, nós estamos em 2018, é um leilão para contratação de energia para 2024. E ele deve acontecer agora no segundo semestre. Nós temos 1 gigawatt de capacidade instalada de biomassa neste leilão. A gente espera que grande parte dessa biomassa seja contratada.
Perfeito, então. Leonardo, Notícias Agrícolas, então, vai continuar acompanhando de perto esse segmento dentro de todo o conjunto do setor de sucroenergia, que é algo que é cada vez mais importante. Uma coisa que eu estava esquecendo, como a Cogen analisa o pleito dos produtores? Os produtores fornecedores independentes. A energia produzida pelas usinas deveria também ser revertida em algum rendimento pela cana fornecida ou não, Leonardo? Vocês não têm alguma coisa a respeito disso?
Giovanni, isso aí tem uma ligação direta, porque muitas usinas que estão cogerando e exportando para o sistema, elas usam toda a sua cana e ainda consomem uma cana, uma cana extra, justamente que é provida desses fornecedores que você mencionou, para que possa cogerar energia e vender para o sistema, seja nos leilões ou seja no Mercado Livre. Então, aumentando esse mercado, a gente vai aumentar a necessidade do combustível. Então, a expectativa é que para esses fornecedores de cana, esse mercado ainda tende a ampliar cada vez mais, porque essa energia a gente vai precisar, ela é muito benéfica para o sistema.
Perfeito, então. Leonardo, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui. Volte sempre, hein? Vamos continuar falando, vamos quem sabe aí mais à frente, vamos ver como foi a evolução de 2018 e se teve algum desses pleitos atendidos, vocês aí nos informem, tá bom?
Giovanni, se eu tenho mais uns 2 minutos para falar um outro tema...
É muito em cima, Leonardo. Vamos lá, então. Muito bem sucintamente mesmo, então.
Rapidamente, só fazendo aqui um comentário. O RenovaBio é um programa de governo que ele espera levar a produção de etanol de 28 bilhões de litros por ano para 50 bilhões de litros. Em 2030. Isso, a gente vai aumentar de toneladas de cana a nossa safra por ano. Hoje, nós temos aí próximo de 600 milhões de toneladas de cana. Aumentar em um terço a nossa produção do combustível principal, fazendo uma ligação, uma relação direta, nós teríamos um terço a mais de potencial de cogeração de energia. Então, atrelado a todo esse potencial que eu disse anteriormente, pode acrescer mais um terço desse potencial, que resultaria em torno de 4 gigas, hoje proveniente aí a partir do RenovaBio.
É verdade. A gente aqui acompanha o RenovaBio, mas o RenovaBio para nós é uma coisa de 2 anos ainda à frente. E nós ainda, e nesse Brasil, a gente precisa ter cuidado em fazer muitas apostas, principalmente agora nessa discussão toda a respeito da venda direta de etanol das unidades para os poços, e que pode acabar havendo algumas mudanças no RenovaBio. Mas a gente fica por perto. Leonardo Caio, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, então. Tenha um bom dia.
Grande prazer, Giovanni. Ficamos à disposição. Muito obrigado.
Abraços. A cogeração, ela veio crescendo mesmo na crise, com a crise econômica. Ou seja, o consumo nacional de energia elétrica caiu por conta da crise de 2, 3 anos aí, mas a cogeração da energia da biomassa nas unidades produtoras e que chega ao mercado cresceu. Mas ainda, segundo Leonardo Caio da Cogen, associação que reúne as empresas de cogeração, ainda precisa ter ganhos de previsibilidade, mais leilões, preços mais justos, teto, contratos mais de longo prazo, para que muitas usinas hoje que fazem a cogeração apenas para consumo interno façam investimentos e coloquem essa energia no mercado. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado, mas continue com a gente. Vamos agora ao acompanhamento de safra.